Bezrat Hashem, Daf Chav Gimel Tatot de Chagigá. Bem-vindo a todos, estamos Daf Chav Bet Amud Bet, na nona linha de baixo para cima das linhas estreitas. Paramos bem antes do final da página, porque começa um assunto novo, para poder entender bem como começamos esse assunto nesse Daf. Fala a Mishnah, Horaim Vetor. Vimos na Mishnah várias alachot que os caminhos dificultaram mais a alachá com relação a impurezas, com relação a sacrifícios, do que com relação a trumá, a oferenda do Kohen, mesmo que é proibido impurificar a trumá e os sacrifícios, então existem níveis de santidade. Portanto, também dificultaram mais a alahá com relação a sacrifícios, que é mais grave e impurificado que com relação a trumá. A Mishnah fala a Horai Vetor. Primeira alahá, a segunda alahá da Mishnah fala que se a pessoa impura encostou na parte de fora do utensílio, somente a parte de fora do utensílio está impuro. O resto do utensílio está puro com relação a trumá. Com relação aos sacrifícios, não. Com relação aos sacrifícios, todo o utensílio está impuro. A pessoa não pode colocar lavinha do sacrifício se alguém impuro encostou na parte de fora do utensílio também. Vamos explicar melhor nesse daf, nessa sugiak. Maya Horaim Vetor. Qual é essa alahá que foi dita com relação à parte de fora e à parte de dentro? Que detran, como fala a Mishnah? Krishnit ma'achorav bemashkin achorav tmei. Se um utensílio se impurificou, uma impureza através de um líquido impuro. Uma impureza rabínica, como falam os comentaristas, somente a parte de fora do utensílio está impuro. Toho, a parte de dentro. Ogno, a borda, aquela borda que fica na abertura do utensílio. Osno, a orelha do utensílio, se trata de uma xícara, por exemplo. Veiadava, o cabo do utensílio. Teorim estão puros. Os caminhos não dificultaram a alahá em purificando todo o utensílio. Nitma toho, porém, se a parte de dentro do utensílio foi a que se impurificou, mesmo que se trata de uma empresa rabínica, kulotame, todo o utensílio se impurifica. O principal do utensílio é a parte de dentro, é a parte mais dominante. Se ele se impurifica, mesmo que a empresa rabínica, o resto também se impurifica. Isso é só com relação a trumá. Com relação a sacrifícios, se a parte de fora do utensílio se impurificou, todo o utensílio se impurifica. A mesma coisa com relação ao cabo, a orelha do utensílio, a borda é a mesma coisa. O beta tzvita, também com relação ao beta tzvita se trata essa sugiá. Mas beta tzvita, que significa beta tzvita? Que parte do utensílio é essa? Amara vida, amara shmur, fala o sábio nome de shmur, makom shetsofto. É o cabo do utensílio. A Mishnah fala aqui, se alguém impuro encosta no cabo do utensílio, então está totalmente impuro para com relação ao sacrifício, não com relação à truma. Como falou o Pasuk, Vaitzbat Lakali, essa linguagem de Tzvita está mencionada no Pasuk com o verbo Vaitzbat, que estendeu. Ele estendeu para ela o trigo torrado, para Rut, na Megilat Rut. Rabi Yassemar Rabi Yohanan, fala o sábio nome de Rabi Yohanan, que Beta Tzvita significa algo mais. Makom Shenekia Da Tzuf'in, é o lugar do utensílio onde as pessoas mais delicadas, mais finas, eles mergulham a comida em algum patê. Essa parte de baixo do utensílio virava um utensílio de ponta cabeça. Na parte de baixo tem aquela pequena parede que é o apoio para o utensílio ficar reto. Tem lá um certo receptáculo. Se colocava lá o patê e se mergulhava lá o utensílio. É a mesma coisa, o mesmo conceito. São partes secundárias do utensílio que se impurificam e purifica todo o utensílio com relação a sacrifício, não com relação a truma. Dali Rav Bibi, Kamed Rav Nachman. Rav Bibi ensinou a Braita na frente de Rav Nachman. Kolakelim, Enlem Achoraim, Vetor. Todos os utensílios, não tem nenhuma diferença se se impurificou a parte de fora ou a parte de dentro. Todo o utensílio está impuro. Errat Kotia Mikdash, Verrat Kotia Kvul. Tanto com relação a sacrifícios que são comidos no máximo em Yerushalayim, são sacrifícios que são sacrificados no Metamikdash. E também com relação a alimentos sagrados que são comidos em toda a terra de Israel. Quais são esses alimentos sagrados que são comidos também fora de Yerushalayim? Trumá, deve ser a trumá. E aqui está escrito que não tem diferença com relação a trumá também, se foi a parte de fora do tecido que se impurificou ou a parte de dentro. Não, nossa Mishnah fala diferente com certeza. Com relação a trumá, cada parte secundária do utensílio é considerada independente. Se o cabo do utensílio se impurifica, o resto não se impurifica com relação a trumá, uma contradição. Temos que falar isso, que essa braita fala que são alimentos sagrados são comidos fora de Yerushalayim, também significa com relação a Hulin Shenasu Ataratakos. Para quem se lembra, uma pessoa que recebe sobre si comer Hulin, um alimento laico, com a mesma santidade que demandaria ele comer um sacrifício. Então a pessoa tem que respeitar isso, é uma promessa que ele recebeu sobre si. Portanto, ele tem que tomar cuidado também com a alahá desse utensílio. Se, por exemplo, tem um utensílio que o cabo se impurificou, ele quer colocar lá chulit na sua taratakodes. Ele não pode colocar mesmo no fundo do utensílio, não pode encostar também na parte de fora do utensílio. É como se fosse um sacrifício. Fala Gmará, Karamat Itgartan Milta. Diz que você fala isso, fala Gmará, você me fez me lembrar de um ensinamento. Isso fala um sábio para outro que vimos anteriormente. Damara Rabaravua, Achat Estremalot Shanuka. Na nossa Mishnah vimos 11 alahot, 11 assuntos diferentes, fala esse sábio. Shesh Rishonot, as 6 primeiras alahot da Mishnah, que diferencia entre sacrifícios e trumá, Ben le kodesh, ben le chulin, shena sua tarata kodesh. Essa alahá também se aplica tanto com relação a sacrifícios e também dificultando a alahá com relação a chulin, shena sua tarata kodesh. E essa alahá do Ahorai Vitochu, Beta Tzvita, está no começo da Mishnah. Achronot, as 5 últimas alahot le kodesh, só se aplica com relação a sacrifícios, avalou le chulin, shena sua tarata kodesh, mas não com relação a chulin, shena sua tarata kodesh. Para entender essa sugiá, temos que revisar o que vimos dois shiurim atrás. Quem quer pode ver os nossos shiurim lá, há dois shiurim atrás. Vai estudar, vai entender bem esse assunto. Qual é a diferença entre o começo da Mishnah e o final da Mishnah? A noceita midras, noceita truma, a valor e takodesh. Outra alahá fala a Mishnah. A pessoa que quer carregar truma, a oferenda do Kohen, num utensílio, e ao mesmo tempo ele quer carregar uma roupa impura, ele se impurifica também. Ele pode carregar a truma, se esse utensílio é um utensílio de barro ou um utensílio de pedra que não transfere a impureza para o que está dentro, ele pode, porém, não o sacrifício. Ele não pode colocar, por exemplo, vinho que ele vai usar para Nisu Hayayin, para sacrificar o vinho no Mizbeach, junto com o sacrifício animal. Ele não pode pegar esse sacrifício e colocar num barril um utensílio de barro e carregar quando ele está impuro. Pergunta Gmará, Kodesh Maitá Malot, por que não? Por que a diferença entre o sacrifício e a truma? Mishuma Sechea, porque aconteceu uma vez um estrago por causa disso. De Amara Vida Amara, Shmuel falou, sabe nome de Shmuel, Masebehat Yamavira Havit Eliyahu Kodesh, Mimakom Limakom. Aconteceu uma vez uma pessoa estava transportando um barril de vinho sagrado para o sacrifício, de um lugar para outro, começamos da Rav Gimel em cima. Beneficar Etsuash Sandalo, ele estava impuro, a impureza de Zaf. Saiu do corpo dele, o corrimento da semente da reprodução, está impuro e preso de Zav. E se rompeu uma tira de couro da sandália dele. Venatla, Venihá, Pihavid, o que ele fez? Ele pegou essa tira de couro e colocou sobre o barril que tinha lá o sacrifício, o vinho. Venafla, Lavira, Havid, essa tira de couro entrou dentro do barril. Venitmet, impurificou o vinho. É no utensílio de barro que impurifica o que está dentro, se algo impuro entra lá. Beotasha Amru, a partir desse momento os Ramim falaram, Aruseta Midras Noseta Truma Valoeta Kodesh. A pessoa que está carregando algo impuro não pode carregar o sacrifício ao mesmo tempo, mesmo que no utensílio de barro, mas pode carregar a Truma. Pergunta Gmará, Yahi Truma Nami. Se é assim, temos esse receio. Também com relação a Truma deveríamos proibir. Também é proibido impurificar a Truma. Fala Gmará Hamani, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Rabbi Hananeh ben Akavya. E é o opinião de Rabbi Hananeh ben Akavya. Que o quê? De Amar que falou, sabe, Lo Asru Ela Biarden Ubasfina Vekemase Shaya. Vamos ver o que quer dizer esse assunto do Rio Jordão, o barco. O conceito de Rabbi Hananeh ben Akavya é Kemase Shaya. Quando os Khamim decretam algo se baseando num acontecimento, então, os detalhes desse decreto são exatamente os mesmos detalhes do que é o acontecimento. Aqui também temos o receio que também a truma vai se impurificar. Porém, o acontecimento, que foi a fonte do decreto, aconteceu com relação a sacrifício, então, esse decreto só se aplica com relação ao sacrifício, fala Abihana Menakave. E assim vai nossa Mishnah também. Fala Maihi, qual é esse acontecimento do Rio Jordão, do barco, o que aconteceu lá? Então, é como falar, Breit. Fala aqui essa braita. A pessoa não pode carregar as cinzas da paraduma da vaca vermelha ou a mechatat, a água da fonte, com as cinzas misturadas sobre o Rio Jordão em cima de um barco. Ele não pode estar numa beirada do Rio Jordão e jogar para outra beirada. E não pode também boiar sobre a água do Rio Jordão. A pessoa não pode transportar o mehatat montado num animal. Não pode montar sobre um amigo dele, está no ombro dele, carregando lá o mehatat. Vamos ver por que na continuação. Ele em que, quando é que ele sim pode carregar, transportar o mehatat? Como? Quando ele está com os pés no chão, aí é permitido. Ele pode também transportar sobre uma ponte, é como se estivesse no chão. Não tem nenhum receio. Esse decreto se aplica também com relação ao Rio Jordão. O outro rio, é o mesmo receio, que vamos ver qual é o receio. Na qual? Na frente. Rabbi Hanan ben Akavya, o Merfala Rabbi Hanan ben Akavya, Lo astru ela beyardeno basfina, que maase sheia. Fala Rabbi Hanan ben Akavya que não. Os caminhos só proibiram a pessoa de carregar a mehatat, o éfer aparado, sobre o Rio Jordão, sobre um barco. Que maase sheia, como que aconteceu? Não mais do que isso. Conforme Rabbi Hanan ben Akavya, esses decretos são só um lembrete para a pessoa que tem que se cuidar mais. Ou seja, não vem prevenir cada situação para não impurificar a Meihatat, o Efer Aparaduma, é só um lembrete para a pessoa. Conforme está na cama, esses decretos são sim uma prevenção. Então vamos prevenir em qualquer rio que exista esse motivo. Vamos ver então o que aconteceu. Por que não podemos transportar mesmo o Meihatat sobre o rio Jordão, ou qualquer rio, depende da opinião? Damara Vida Amaral falou, sabe o nome de lá. Masebe Adam Meihat Sheyamavir Meihatat. Efer Hatat Bayardin Basfina. Aconteceu uma vez, a pessoa estava sim transportando o Meihatat e o Efer Paraduma antes do decreto sobre o Rio Jordão num barco, e daí? Encontraram um pedaço considerável do falecido, mais ou menos 30 gramas de carne, no fundo do buraco, no fundo do barco. Por consequência, esse pedaço impurificou tudo que estava no barco também. Impurificou o Mehatat e o Efer Paraduma. Beltasha Amru, a partir desse momento, falaram os Hamim, Loisa Adam. A partir desse momento, você vem falar, é proibido fazer isso, para não acontecer a mesma coisa. Tá na cama, entendeu que é proibido em qualquer rio. Fala, Ibrahim, acaba que não, só é proibido no Rio Jordão, sobre um barco. Aqui também no nosso caso, a pessoa vai carregar a trumá num barril de barro, uma roupa impura do outro ombro dele, não tem problema, porque o acontecimento que os Hanim viram um problema, se tratava lá do vinho do sacrifício. Então, fala Bihanan ben Akavya, como a nossa Mishnah fala, esse decreto se limita a isso, não a mais do que isso. E pai ali perguntava os Hachamim. Sandal também. Ou seja, com certeza essa alahá se aplica quando a pessoa tem a sandália dele impura, ele está impuro. Aí temos o receio que ele vai tirar essa tira que rompeu da sandália dele, vai colocar no buraco e purificar o sacrifício. Sandal taor mal. O que acontece se a pessoa está pura? A sua sandália também está pura. Será que tem esse problema? Ravit ptuha. Essa alahá com certeza se aplica quando o barril está aberto. Ravit stuma mal. Qual seria a alahá se o barril está fechado? Não tem como essa tira de couro da sandália entrar no barril? Avar venasan mal. Qual seria a alahá se bedieved aconteceu já? Que a pessoa não sabia e ele carregou sem o sacrifício no utensílio e tinha uma roupa impura no outro ombro dele. Qual seria a alahá? O vinho do sacrifício, a carne não se impurificou. Será que os reis proibiram usar essa carne, esse vinho? Rabila, Amar fala Rabila, Imavar Benassá também fala Rabila que os reis sim impurificaram esse sacrifício para manter uma seriedade no decreto deles. Rabizera, Amar fala Rabizera, Avar Benassá Taor fala Rabizera que não. Essa é a alahá como Rabizera, aparentemente. Que se na prática não se impurificou, os Hamim não consideraram impuro, pode pegar esse vinho, sacrificar no Betamidash, não tem problema. Aparentemente as outras alahot também vão nos facilitar a alahá. Se a pessoa está pura, com os pés dele puros, a sandália dele pura, ele pode carregar também o sacrifício no barril. E se a pessoa tem um barril fechado, mesmo que ele está impuro, também ele pode, porque não temos nenhum receio que essa tira de couro vai entrar no barril. Aparentemente essa alahá facilitando, como essa é a opinião de Rebizeira. Em outros casos, como sempre falamos, safek de rabanan de kula, não temos uma dúvida se a alahá está proibido pela lei rabínica ou está permitido, facilitamos a alahá. Continuamos um outro caso da Mishnah. Kelimani do Mari Betar. O caso era, como vimos na Mishnah, que a pessoa estava fabricando um utensílio, a pessoa estava pura, protegeu o utensílio para não se impurificar, ele tem que levar esse utensílio no mikve depois de fabricado para usar para o sacrifício, mas não para a truma. Agora vai analisar esse caso. De Gabri no Man. Quem é que fabricou esse utensílio? Ilema de Gabri no Haver. Sei quem é que fabricou esse utensílio. É uma pessoa que se protege da impureza. Lama Leutvila. Para que levar no mikve? Ele é puro. Ele protege o utensílio também. Eloi deve ser. De Gabri no Amar. Deve ser que uma Amar. Então, uma pessoa que não se protege de impurezas, que fabricou esse utensílio. Nigmarim Betar. Akareleu. Na Mishnah chama isso de um utensílio fabricado puro. Se o Amaretz está impuro, também o utensílio se impurificou. Então qual é o caso da Mishnah? Amar Rabba Bar Shila, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, falou sabe o nome de Shmuel, Leolam de Gamrino Haver. Não se trata assim que quem terminou esse utensílio foi uma pessoa que se protege da impureza. A questão é por que então mergulhar no mikve se trata de um Haver. O Mishum Tsinora de Amaretz. O receio é que esse Haver, com certeza, ele é puro, porque temos um receio que um Amaretz, uma pessoa que não se protege da impureza, ele passou perto do utensílio e a saliva dele encostou no utensílio. A saliva do Amaretz se impurifica, então tem que mergulhar no mikve, na dúvida. Pergunta para a Dana Fal, Eimat, quando é que essa saliva pode ter encostado no utensílio? Eimat, mikame de lidmere, se aconteceu isso antes do utensílio ser fabricado, ser terminado, esse utensílio não é um utensílio ainda, é matéria-prima. O utensílio só é vulnerável a receber impureza depois de pronto. Essa é a alahá. Somente um utensílio considerável, pronto, importante, é vulnerável a receber impureza. A matéria-prima não é vulnerável a receber a impureza. Será designada para construir um utensílio dela. Então não pode ser que a saliva vai encostar antes do utensílio ser fabricado e vai impurificar. Não vai impurificar. Ele ainda deve ser Bata de Gamre. Deve ser que o Tamit Hakam, o Haver, fabricou o utensílio puro. Depois, talvez um Amaretz passou lá perto e a saliva dele encostou no utensílio. Pelo menos a Misa Zahir. Beu. O Haver está ciente desse suspeito, desse risco. Ele vai proteger o utensílio para não acontecer isso. Não devemos ter receio aqui e mergulhar no mikve. Fama Leolam e Kame de Gamre. Não. Temos sim o receio que o quê? Talvez um Amaretz passou perto do utensílio antes do utensílio estar pronto e a saliva dele caiu no utensílio. Vedilma be'idna de gamrei adain lahá. E temos o receio que depois que o Tamit Hakam, o Haver, ele fabricou o utensílio, terminou o utensílio, a saliva ainda estava no utensílio, ainda estava úmida e voltou a impurificar o utensílio. Então tem que levar no mikveh para purificar, para sacrifícios, para isso temos o receio, para algo mais leve do que o sacrifício, como a trumá, não precisa levar no mikve. Fala a Gemara explicando a Mishnah Tvila in Harav Shemesh Lo. A nossa Mishnah está bem clara. O que a pessoa precisa fazer é levar no mikve. Não precisa esperar até o pôr do sol. Normalmente, falamos uma pessoa impura ou um utensílio impuro, que tem que ser levado no mikve, ele está em pureza de Tvulion, está em pureza, até o pôr do sol, por estar recém-mergulhado no mikve, e essa impureza leve chega até o pôr do sol, depois o pôr do sol termina. Aqui se vê que temos um receio que esse utensílio se impurificou. E a pessoa pode levar no mikve e imediatamente usar para sacrifícios. Os Hamim não dificultaram tanto a Rá, falando que a pessoa tem que esperar até o pôr do sol. Matnitin de Lokira Beleza. Nossa Mishnah que facilitou essa alahá não vai cobrar a beleza. Ou seja, temos um utensílio impuro, a empresa do falecido, a empresa do réptil. Com certeza a pessoa tem que levar no mikve, no dia da purificação, e esperar até o pôr do sol para usar para alimentos sagrados. Aqui já temos um receio que talvez a saliva do Amaretz encostou, etc. Os que facilitaram a alahá. Porém, a opinião de Abeliezer aparentemente dificultaria mais e falava que tem que esperar até o pôr do sol. Sem qual é a fonte disso, letra como falar Mishnah. Shfufel shechatcha lechatat. Com relação ao cilindro, que a pessoa cortou na medida certa, fabricando esse cilindro para ser um compartimento para colocar lá a éfer paraduma, a cinza da vaca vermelha. Com relação a éfer paraduma, a cinza da vaca vermelha, a alahá é diferente. Com relação a sacrifícios, já falamos, com relação a trumá também, que a pessoa tem um tecido impuro, leva no mikve, espera até o pôr do sol e depois vai usar para o sacrifício da trumá. Isso com certeza que se impurificou. Com relação a utensílios que são recém-fabricados, acabaram de ser fabricados, então a pessoa leva no mikve e usa imediatamente. Com relação a cinzas da paraduma, a lacra é diferente. Mesmo que o utensílio está com certeza impuro, a pessoa pode levar no mikve e imediatamente usar para colocar lá cinzas da paraduma ou meihatá, a água da purificação. Não tem problema, isso é uma tradição judaica que os rabinos receberam de boca a boca, oralmente, desde Moshe Rabbeinu. Vamos ver na frente que ocorreu uma divergência entre os tzedukim. Tzedukim são pessoas do povo de Israel que se separaram do povo de Israel, se separaram da tradição judaica, e falaram que não, para a pessoa usar um utensílio que estava impuro para colocar lá éfer paraduma, tem que esperar até o pôr do sol. Vamos ver isso na frente melhor, porém fala a Mishnah. Nesse caso, a pessoa tinha um cilindro, acabou de fabricar ele, acabou de cortar ele na medida certa, lehatat para colocar lá, meihatat, ou éfer paraduma, rabeliezer, mefa rabeliezer, itvol miyat. Leva esse cilindro imediatamente no mikve. Leva ele no mikve, como qualquer utensílio que foi recém-fabricado, como já vimos, e pode usar imediatamente para éfer paraduma. Rabeliushua, ou mefa rabeliushua, itma beacharkach itvol. Fala de Yeshua, faz mais. Pega esse cilindro, impurifica ele, por exemplo, coloca ele perto de um réptil, encosta num cadáver de um réptil impuro, e depois leva no mikve e usa imediatamente para a éfer paraduma. O motivo de Yeshua é para deixar bem claro que os tzedukim estão errados. A pessoa pega esse cilindro e impurifica ele, a impureza que temos certeza que está impura, a impureza do réptil, leva no mikve e usa imediatamente para éfer paraduma, a cinza da vaca vermelha, para rejeitar a opinião do tzedukim. Ve'avinanba, e perguntamos sobre isso. Dechat haman, quem foi que fabricou esse utensílio? Quem foi que cortou? Ilema dechat hachave, se trata aqui um tamit hacham, uma pessoa que se protege da impureza, foi que fabricou o utensílio. Lá malit vilá, para que mergulhar no mikve? Está puro. Vera de Khatra, Maaret, deve ser que quem fabricou o utensílio foi uma Maaret, uma pessoa que não se protege da impureza. Behar Leima Rabbi Yeshua Itmavit. Nesse caso, faz sentido falar que Rabbi Yeshua disse: você vai e impurifica esse utensílio ou impureza do réptil, por exemplo, e depois leva no mikve. Hatame Vekai. Esse utensílio está impuro de qualquer forma. O utensílio que entra em contato com uma pessoa que não se protege da impureza está impuro. O Amar, ele é impuro pela lei rabínica. Ve Amar, Rabbi Barshila, Amar Matna, Amar Shmuel, falou, sabe o nome de Shmuel? Leu lá no Dechatra Chave. O caso é que o Tamiz Raham fabricou esse utensílio. Aí, para que levar no mikve? Então, Mishum, senhora de Amar, temos o receio que a saliva do Amar encostou no utensílio. A mesma pergunta que vimos já, de Nafal, Eimat, quando é que encostou no utensílio? E Leimat, Mikame de Lichterra, se foi que encostou no utensílio antes do utensílio ser cortado e fabricado, antes de estar pronto, Halamala não estava pronto, não é vulnerável a receber a impureza. Vela bata de katra. Deve ser que também se entrou em contato com a saliva depois da fabricação. Misa zairba, o raveiro, o pessoa que se protege da impureza, vai proteger também esse utensílio para não se impurificar, mesmo com a saliva do Amaretz. Então, para quem precisa da tvilá da imersão no mito? Halamaleu lá me cabe de birterra. Na verdade, temos o receio que a saliva do Amaretz encostou no utensílio antes de ele estar pronto. Antes de ele estar pronto, o Haver, o Tamit Chacham, ele não protege o utensílio. O utensílio não é vulnerável a receber a impureza nesse momento. Porém, temos outro receio. Dilma Be'ina de Hatcha, Dain Lachai. Temos o receio que talvez no momento que esse Tamit Chacham cortou o utensílio e terminou ele, a saliva ainda estava úmida no utensílio e voltou a impurificar. Por isso tem que levar no mico. Um raciocínio bem parecido do que vimos até agora na Sugya. Fala, Mará, Bishla Madre Rabbi Yeshua, Haimed Ika, Eikera Letzduki. Dá para entender a opinião de Rabbi Yeshua que a pessoa pega esse utensílio, impurifica o utensílio, leva no mikve e usa para é preparado uma cinza da vaca vermelha para deixar bem claro que os tukim estão errados. Isso dá para entender, até como fala a Mishnah. Metamina yu etakoena sorefeta para leutzim ilibatis dos tukim. Vimos essa sugiá no tratado de Yoma. O coen que é queimar a pará do mar. Ele era impurificado antes, a empresa do réptil, e era levado no mikve, e imediatamente depois do mikve era levado para queimar a pará do mar, para rejeitar a opinião dos tukim. Chegou o Omri, porque os tukim eles falaram, para você encostar na pará do mar, queimar a pará do mar, tem que ir no mikve e esperar até o pôr do sol. E a tradição judaica não é essa. Para rejeitar essa opinião dos tukim, faziam isso. Eu era Beliezer, por isso foi Mira Beliezer, que pegamos esse cilindro que vai agora cortado. Leva ele no mikve e você pode usar imediatamente para as cinzas da parada. Então pergunta agora. E a Mar Bishlama dá para entender a opinião de Beliezer se Be'alma Balina Harav Shemesh? Dá para entender a opinião dele se tem uma. Sim, um requer, uma sinalização para rejeitar o suki. Se vamos falar que sempre, quando temos um utensílio recém-fabricado, levamos no mikve e esperamos até o pôr do sol para usar para um sacrifício. Então existe sim uma sinalização aqui. Estamos deixando bem claro que com relação à parada humana não é assim. Pegamos o utensílio recém-pronto e levamos ele no mikve e imediatamente usamos ele para a parada humana. Portanto, existe sim a Ayodeika e Keira de Tzidukim. Estamos deixando bem, bem claro contra o Tzidukim. E aí, Amar Be'alma Lobaina Narav Shemesh, para esse é o pior de beleza, é sempre que temos um utensílio recém-fabricado que a pessoa não precisa esperar até o pôr do sol depois do mikve. Então, Maia Kerelitz do Química. Então, qual sinalização existe aqui, deixando bem claro que os Tukim estão errados? Se sempre ele fala assim, então por que com relação à parada humana seria diferente? Não tem nenhum, não estamos deixando claro contra os Tukim. Então, fala, mas deve ser que o quê? Conforme a beleza, a pessoa que tem um utensílio novo leva no mikve e espera até o pôr do sol para usar para o sacrifício. Com relação à parada humana não é assim, para deixar bem claro contra os Tukim. E a nossa Mishnah fala que a pessoa tem um utensílio novo, recém-fabricado, leva no mikve e pode usar imediatamente, não é como na beleza. Fala, mas não é tão simples assim. Amara, falará, viramos a página. Asaua ketame sheretz. Falará, não é verdade? Quando os chamim falam que a pessoa tem um utensílio recém-fabricado e leva no mikve, é porque os chamim consideraram esse utensílio como se tivesse um utensílio impuro, como se ele fosse um utensílio que encostou num réptil impuro. Então, quando a vez ele falava no mikve e você pode imediatamente usar ele, com certeza ele está indo contra o sukim com relação à parada do mar, porque sim, com relação aos outros sacrifícios, a pessoa que tem um utensílio que encostou num réptil tem que esperar até o pôr do sol. Com relação à parada do mar, não. Ele está deixando bem, bem claro contra o sukim. Isso falará. Porém, pergunta como era ela ameaça, se é assim, Lot está ameaça. Se é assim que esse utensílio novo, esse cilindro, ele é como se tivesse impuro e preso do réptil. Ele não deveria impurificar uma outra pessoa. Sabemos que a pessoa que encosta num réptil vira o primeiro grau de impureza. O primeiro grau de impureza não impurifica pessoas e utensílios, não impurifica comidas e bebidas. Tivemos isso bastante nos abimos anteriores. A Lamatânia, porque a Breta fala diferente. A pessoa que corta esse cilindro leva no mikve depois. E ele também tem que ir no mikve. Esse utensílio impurificou ele? Não pode ser que consideramos esse utensílio como se estivesse impuro a empresa do réptil. Ve'elani, deve ser a saúde que também met. Deve ser que os chamim eles consideraram esse utensílio como se estivesse encostado num corpo do falecido. Aí esse utensílio vira o ava, toma a fonte da impureza e impurifica outra pessoa também. E a referindo-me a ser assim, tibayazat shiveshvi. Se é assim, deveríamos pegar esse utensílio recém-fabricado, não só levar ele no mikve, devemos levar ele para se purificar em presa do falecido, com o espirro da meirata, da água da purificação, com a aifer parada do mar, a cinza da vaca vermelha, terceiro e sétimo dia da purificação. Alamatane, porque a Breta fala, a pessoa que acabou de fabricar esse cilindro, tem que levar no mikve, e ele também tem que ir no mikve, depois ele pode usar. Tvila in, só tem que levar o utensílio no mikve. Mas não tem que fazer azar o espirro da Mehatat. Então não pode ser que consideraram como se tivesse impuro a empresa do falecido. Ele deve ser a saúde que também mete para Shvishelo. Deve ser que os Sanim consideraram esse utensílio parcialmente impuro a empresa do falecido. Depois, já que ele passou do processo de terceiro dia da purificação teve Om Espirro da Amehata, o sétimo dia também. Consideramos esse utensílio como se estivesse no sétimo dia da purificação da impureza do falecido, depois da Azah, depois do Espirro da Amehata. Então ele purifica também outra pessoa, porém não é necessário para purificar ele mais do que a Tvila, mais do que a imersão. Pergunta Maravata, na breta parece diferente. Meu lam lohichu davaba para. Mesmo que os rabinos fizeram muitas cercas com relação a leis de pureza para mexer na cinza da parada humana, os rabinos nunca inventaram uma situação nova de impureza. Então, perguntando aqui, sim, inventaram. Consideraram o utensílio que nunca encostou no falecido como se tivesse encostado no falecido, e a Breta fala que não inventaram nada. Amar Abai fala Abai, é sim diferente. Shelo amru kartum metanem moshav. O que os rabinos não inventaram é inventar uma nova impureza. Falar que um martelo, que um Zav, ele sentou nesse martelo, o Zav é a pessoa que sai do seu corpo, o corrimento da semente da reprodução, ele está impuro, ele impurifica a cadeira que ele senta. Porém, é só se a cadeira é designada para ele sentar. Se ele senta num utensílio que a pessoa não usa como um assento, como um martelo, o martelo não está impuro, é impureza de Moshav, do assento do Zav. Os Rami não consideraram esse martelo como se fosse um avatumá, uma fonte da impureza como a cadeira do Zav. Esse martelo que entrou em contato com o Zav vira uma outra impureza, o primeiro grau de impureza, não avatumá. A cadeira vira o avatumá. Com relação à parada, é a mesma coisa. Porém, para falar que um utensílio é considerado impuro, como se tivesse encostado no corpo do falecido, e se tivesse encostado estaria impuro, não é considerado estar inovando uma nova impureza? Está considerando impuro é diferente do que inovar uma nova impureza. Então fala aqui a Gemara, que detalhe como fala a Braita. Ve'oshev alakli. O pastor fala, a pessoa que senta num utensílio que usava sentou. E a holka faceava achava ali, atacava e achava ali, também. O pastor fala que essa pessoa que sentou nessa cadeira que usava sentou, ele está impuro. Será que a pessoa usava que sentou num utensílio bem grande, com uma grande caixa, que cabe lá um CA, uma grande quantidade de cereais ou de frutas, ou um tarkaf, que é uma metade de um CA. Será que essa pessoa que sentou depois de usar nessa caixa, ele está impuro? Talmud Mar falou para o Sul. A pessoa que sentou no utensílio que usava, sentou. Me chamei o Hadley Shiva, que o pastor veio repetir aqui, que usava, sentou, que está óbvio já, é para falar que é somente um utensílio que é designado para a pessoa sentar. Aí esse tecido se purifica a empresa de Moshá. Porém, uma caixa grande não, um martelo também não. E a Tzazer não se aplica essa alaká com relação a esse utensílio que não é um assento. Shomrimlo, amod menasem melartelo, não só que esse utensílio não se purificou. Falamos para ele, você levante daí. O que você está sentado numa grande caixa? Levante, vamos fazer nosso trabalho com essa caixa e essa caixa não está impura. Mesma coisa com relação ao martelo, não está impuro. E os Rami não inovaram nenhuma impureza com o martelo sendo um assento do Zav, também com relação à Paraduma. Isso fala aqui a Agmará. Então, resumindo o que vimos até agora nessa sugiá e fechamos essa sugiá, Agmará entendeu a nossa Mishnah aqui. A pessoa tem um utensílio recém-fabricado, ele quer usar esse utensílio para colocar sacrifícios dentro. E tem que levar no mikve e não precisa esperar o pôr do sol. Fala Agmará, deve ser que essa Mishnah não é como a Beliezer, porque a Beliezer disse a mesma coisa com relação a cinza da Paraduma, a pessoa pode pegar o utensílio que é recém-fabricado, levar no micro e colocar a cinza da Paraduma e não tem nenhuma sinalização para deixar bem claro contra os tukim. Fala que tem sim uma sinalização. Pode ser com relação a outros sacrifícios, também não é necessário levar, esperar até o pôr do sol para usar para sacrifícios. Porém, com relação à cinza da Paraduma é diferente, os rabinos decretaram, consideraram esse utensílio recém-fabricado como se tivesse tido um contato com um falecido e se impurificou, e mesmo assim a pessoa pode pegar o utensílio, mergulhar no mikve, usar imediatamente. Com relação à parada do mar, não tem alahá de harav shemesh, mesmo tvul yom, essa impureza do recém-mergulhado no mikve, é permitido para colocar lá a cinza da parada do mar. Ficamos aqui por hoje, obrigado pela atenção. No próximo nós vamos continuar e fechar nossa Mishnah. Ver todos os outros casos da nossa Mishnah, que diferencia entre os sacrifícios e a Trumá, por que diferenciar? Se temos o receio com relação ao sacrifício, devemos ser com relação à Trumá, e vice-versa. Assuntos interessantes, estamos tendo a oportunidade de aprender assuntos novos de Tumá e Tahará, e mais no próximo Davi em seguida. ולפינת ידינו, וחזונה ירולם, אמן ואמן.